podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Vamos falar sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro ontem no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, e os 7 acusados pela trama golpista. Conosco o advogado criminalista Arthur Irvi. Doutor Arthur, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. Tudo bem?
Bom dia, Paulo. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos os presentes. Estou aqui para esclarecer essa questão, esse julgamento realmente histórico, né? Como eu já tinha destacado, esclarecer as dúvidas que técnicas, né? Sem proselitismo político.
Exatamente. Ontem o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. A pergunta que está se fazendo agora, ele tem chances ainda de recorrer à própria primeira turma ou até mesmo ao plenário do Supremo Tribunal Federal? O que vai acontecer a partir de agora, doutor?
Olha, o primeiro recurso que deve ser aviado pela defesa vai ser o agravo regimental, que é um recurso previsto no artigo 317 do Regimento Interno do Supremo, que é cabível para decisões colegiadas em ações penais originárias, que é o caso. Depois, a defesa vai possivelmente opor, na verdade, embargos de declaração, mas diante da maioria formada em que se ficou apenas um voto vencido, que foi o voto do ministro Luiz Fux, a defesa perdeu um dos recursos cabíveis, que seria os embargos infringentes e de nulidade. Né? Esse recurso somente seria cabível se houvesse uma maioria apertada, uma maioria de 2 votos vencidos. E não foi o caso, né? O ministro Luiz Fux ficou isolado, absolvendo totalmente o presidente Bolsonaro. Então, agora vai ser o agravo regimental para a própria primeira turma e os embargos de declaração dos possíveis recursos também para a própria primeira turma.
Agora, com esses recursos, o prazo para que o ex-presidente vá para a cadeia, vá cumprir a pena, ele vai demorar quanto tempo aproximadamente para se ter essa resposta dos ministros da Suprema Corte em relação a esses recursos e quando efetivamente o presidente passa a cumprir em cela, em prisão, essa condenação?
Bom, são duas perguntas importantes. A primeira é com relação ao prazo para encerrar o julgamento, transitar em julgado, né? Primeiramente, tem que haver todos esses recursos e vai depender da pauta da primeira turma, que é definida pelo ministro Cristiano Zanin. O ministro Alexandre de Moraes é o relator, ele pede a pauta assim que ele produz o voto, e o ministro Cristiano Zanin, ele é o responsável por inserir na pauta e colocar, né, em votação aquela votação. Então, vamos ver primeiro se ele vai colocar na pauta presencial ou na pauta virtual. Esse é o primeiro ponto, e o controle da pauta. A expectativa hoje é de que o processo transite em julgado ainda este ano. Essa é a expectativa. Nós temos até o recesso para que seja feito dessa forma, que o recesso é dia 20 de dezembro. O Supremo, geralmente, ali no final de dezembro, no final de novembro, início de dezembro, ele já está botando o pé no freio. Então, eu acho que até a primeira semana de dezembro deve estar transitando em julgado. E aí, iniciará o cumprimento da pena, com a expedição da guia para o próprio Supremo, e o próprio Supremo vai começar a execução da pena. Aí a defesa vai ter que trabalhar dentro da prorrogação da prisão domiciliar, né? Hoje o presidente Bolsonaro está em prisão domiciliar, até porque ele possui também questões de saúde, né, relativos ao ataque que ele sofreu lá em Juiz de Fora. Então, vamos ver se ele vai para uma prisão militar, que seria o local adequado para ele em regime fechado, ou se por questões de saúde ele vai ter que ser ficado em prisão domiciliar. Isso quem vai definir primeiramente é o relator ou eventualmente a primeira turma.
É o mais previsível então, né? Que seja prisão domiciliar.
Isso. Assim, dependendo da questão de saúde, né? A questão de saúde hoje é muito frágil dele, né? Então, se for uma questão de saúde, se o presídio, se o Estado não tem condições de dar condições de saúde, o que cabe ao ministro é colocá-lo em prisão domiciliar.
Doutor Irvi, nessa questão quanto à prisão, que tipo de prisão, onde seria caso haja o encarceramento, porque o ministro Alexandre de Moraes disse que o cumprimento da pena que ultrapassa 27 anos seria inicialmente em regime fechado. Cogita-se a questão da quebra das patentes, porque nós temos nesta ação, entre os 7 réus, nós temos também generais. O senhor acabou de falar a questão da possibilidade dele estar numa prisão militar. Haverá essa questão também, ou isso cabe a um tribunal militar quebrar patentes?
Então, essa foi uma questão que foi definida já na noite de ontem, como efeito da condenação. Os dois delegados da Polícia Federal, né, o Alexandre Ramagem e o o secretário Anderson Torres, eles foi determinada a perda do cargo, né? O Alexandre Ramagem também a perda do mandato enquanto deputado. Já os militares, né, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, o general, o próprio capitão Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, eles vão, o STF vai determinar a expedição de um ofício ao Superior Tribunal Militar, ao STM, e ele é o responsável por fazer a questão da... Existe uma questão chamada indignidade para o oficialato, que é a condenação de uma pessoa a uma pena maior do que 2 anos, gera um julgamento dentro do Superior Tribunal Militar para saber se aquela pessoa vai continuar com a patente, se ela continua digna para o oficialato, digna para continuar sendo general. Isso vai caber ao Superior Tribunal Militar. O que saiu de informação ontem é que a presidente do Superior Tribunal Militar, ela hoje tende a colocar, sim, em votação essa questão da indignidade ao oficialato. Mesmo que ele perca a patente, eu acredito que o correto seria colocá-lo em um presídio militar. Por quê? Porque ante o histórico dele enquanto presidente da República e as eventuais combates ao crime organizado, seria muito arriscado colocá-lo em um presídio civil, mesmo que perca a patente. Eu acho que a perda da patente vai ser, primeiro, uma punição moral, né? Você perder aquela farda, e uma punição também econômica, porque você perde o salário, né? O soldo da reserva do Exército Brasileiro.
Nós sabemos que esse julgamento é um julgamento que divide, né, opiniões. Claro que temos uma ala que defende a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, e temos aquela, né, de ambos os lados, lamentavelmente, falas muito raivosas. Mas nós temos aqueles que dizem assim: a papuda lhe espera. Existe alguma possibilidade de que Bolsonaro esteja num presídio comum?
Possibilidade existe. Ele deve ir, possivelmente, para o melhor presídio que atenda às questões sanitárias dele, porque ele possui, de fato, um problema de saúde muito, muito relevante. Né? Eu creio que seja muito difícil, por exemplo, do general Augusto Heleno, que já é um septuagenário, já uma pessoa já mais idosa. Eu creio que seja muito difícil do general Heleno, por exemplo, cumprir pena em um presídio. Mas, por exemplo, Alexandre Ramagem, o próprio Anderson Torres, existe sim a possibilidade deles cumprirem pena em prisões civis. Eu acredito que, diante da questão deles sempre estarem ligados à segurança pública, né? Todos ali estão ligados à segurança pública. Lembrando, o general Braga Neto foi um interventor no Rio de Janeiro, quando teve a intervenção federal no governo Michel Temer. Eu creio que seja mais adequado que eles cumpram realmente uma vila militar, por uma questão de segurança, né? Lembrando, a segurança, saúde e dignidade do preso, a partir do momento que ele pisa o pé no presídio, passa a ser do Estado. Qualquer situação, mesmo que causada pelo próprio preso, por exemplo, num autoextermínio, que seja causada dentro de um presídio, é de responsabilidade do Estado. Então, o ministro Alexandre de Moraes terá que ter a sensibilidade de verificar questões sanitárias. Obviamente, as autoridades serão oficiadas para se manifestarem. Possivelmente se garante a segurança, se garantem a saúde, a dignidade do preso. Se eles disserem que sim, tudo bem, cumpram. Se for provado que não conseguem, que seja uma prisão domiciliar ou uma prisão em outro local.
O senhor acredita que o resultado desse julgamento vai impactar? O Congresso já começa a se manifestar, já começa a se movimentar com relação à aprovação, ou pelo menos fazer tramitar o projeto de lei com relação à anistia. O senhor acredita que o resultado desse julgamento vai impactar também nessas ações, que são ações políticas?
É importante, vai ser um debate interessantíssimo a questão da anistia. Primeiro, a sua aprovação. É uma aprovação difícil, é uma aprovação que perpassa pelas duas casas do Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, que exigem uma maioria expressiva de votos. E o Supremo Tribunal Federal, ontem no julgamento, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ao não conceder o perdão, né, porque a pena do general, do tenente-coronel Mauro Cid, numa condenação premiada, seria do perdão a 2 anos. E o ministro Alexandre de Moraes passou um recado dizendo que não iria atribuir o perdão, porque ele entende que aqueles crimes são insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Então, ele passou um recado também de que, eventualmente, aportando no Supremo Tribunal Federal, que é um fato, né, se a anistia for passada, vai ter uma ação direta de inconstitucionalidade de alguns partidos de esquerdas, ou mesmo da OAB, de alguma instituição, ao entendimento é de que o Supremo vai declarar inconstitucional. Aí vamos verificar, porque a última palavra cabe ao Supremo dessa questão. Porque, de fato, o indulto, a anistia, nesse caso, seria uma questão muito, muito sui generis, né? Porque você estaria, em tese, anistiando o crime que, segundo o Supremo Tribunal Federal, foi para atacar a própria Constituição. Ou seja, a Constituição estaria cometendo uma autofagia. Ela estaria promovendo instrumentos para se autoengolir. E isso não faz sentido num sistema democrático, né? Se você for pegar, por exemplo, os tratados internacionais, o Pacto San José da Costa Rica, que é o Pacto Internacional de Direitos Humanos, ele diz claramente, este pacto não pode ser utilizado para combater, os direitos desse pacto não podem ser utilizados para combater esse pacto, para combater os direitos humanos. Ele previne expressamente essa autofagia. Já a Constituição não veio com isso, mas é uma interpretação de que a Constituição não pode atuar dessa forma, no sentido de permitir que pessoas ataquem ela própria e ela dê anistia ou perdão a essas pessoas. Vai ser um debate interessante, tem correntes para todos os lados.
Como é que o senhor vê, como é que o senhor analisa a divergência no voto, divergência com seus pares, é claro, no voto do ministro Fux com os demais, porque foi 4-1, né? Mas no voto do ministro Fux, da mesma forma que ele inocenta o ex-presidente, ele culpabiliza o delator, né, que é o Mauro Cid. Por outro lado, Mauro Cid sai beneficiado, grandemente beneficiado, no processo do qual, no conjunto que foi apresentado, ele é partícipe, mas é quase que um presente. A instituição da delação premiada, ela cumpriu o seu papel ou ela tornou, de certa forma, inocente alguém que também estava no mesmo processo que os demais, mas que vai gozar de privilégios?
Vamos lá. Primeiramente, com relação à divergência do ministro Luiz Fux, o que chamou a atenção para nós juristas foi a mudança quase que da água para o vinho da interpretação do senhor Luiz Fux, do senhor ministro Luiz Fux, com relação às matérias penais. O senhor ministro Luiz Fux, isso é de conhecimento público, é um dos ministros mais duros em matéria penal da história do Supremo Tribunal Federal. Segundo um estudo recente do Davi Metz, que é um advogado do Espírito Santo, meu amigo, um cara espetacular, o ministro Luiz Fux, no ano passado, negou 99,5% dos habeas corpus a ele distribuídos. Ou seja, 0,5% foram concedidos. Só para ter uma noção, o que o ministro Edson Fachin concedeu de habeas corpus no ano passado é igual ao que o ministro Luiz Fux concedeu em toda a sua carreira, de 2011 até agora. Então, só o que o Fachin concedeu em um ano, o Fux concedeu em sua trajetória inteira no Supremo. Isso demonstra o quê? Uma visão punitivista, uma visão mais dura do direito penal, uma visão mais carregada de questões inquisitórias mesmo, de acordo com o Ministério Público. E ontem ele se mostrou um garantista inveterado. Um homem que citou Luiz de Ferraioli, citou Calamandrei, citou estandarte probatório, tudo aquilo que ele nunca defendeu. Então isso, de fato, assim, chamou a atenção. Espero eu, né, espero eu, que seja um prenúncio desses próximos 3 anos do ministro Luiz Fux, né, em que ele vai se aposentar em 2028 do Supremo Tribunal Federal. Espero que seja um prenúncio. Mas se não for, vai soar um ar realmente estranho, se assim posso dizer, esse voto tão garantista do ministro Luiz Fux, né? E com relação à segunda pergunta,
a delação premiada,
eu acho que é um incentivo. Quando o Estado celebra com o delator uma colaboração premiada, ele tem que cumprir isso aí. Porque se ele não cumprir, se a alta corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro, não cumpre estritamente o que está no acordo, isso desincentiva a qualquer pessoa que tenha praticado um crime e eventualmente queira colaborar com o Estado, de fazer. Peraí, então eu vou colaborar e depois vou tomar uma pancada e não vou sair ganhando nada. Eu acho que é aquele negócio, né, que o velho ditado já diz, né, o combinado não sai caro. O combinado era 2 anos, ou perdão, o judiciário homologou, então o judiciário tem que cumprir.
Moralmente, o benefício, ele não torna o delator inocente.
Não torna inocente. Tanto que foi afastada a questão do perdão judicial. E o delator, ele é um meio de prova. Então, se ele é um meio de prova, e a primeiro pré-requisito da delação é você autoconfessar delitos, né? Não existe delação de terceiro, né? Não existe delação em que eu não pratiquei crime nenhum e imputo a Paulo a prática do crime. Não, a primeira coisa da delação é dizer o que você fez. Para daí a gente partir, então, agora, o que os outros fizeram com você. Mas a primeira coisa é assumir a sua responsabilidade. E ele assumiu. E foi uma peça relevantíssima dentro dessa trama, porque, na visão da maioria do Supremo, de que aconteceram os fatos, eles, muitos daqueles fatos, somente a prova testemunhal é que poderia dizer, né? Nós temos comprovações de que ocorreram encontros, mas nós não temos comprovação do que aconteceu nesse encontro, do que foi dito, do que foi mostrado. E isso somente veio ao processo, aportar ao processo, mediante a colaboração premiada do Tenente Coronel Mauro Cid.
Só para lembrar que o Fux, ele foi garantista para os grandes, né? Para os tubarões. Mas para a raia miúda não foi tão garantista assim. Aliás, até tem um caso que uma pessoa furtou, parece que um quilo de arroz, ele simplesmente não permitiu que as pessoas respondessem liberdade, né? Ou seja, mostrando que tem suas controvérsias, né? Doutor, sobre a questão da anistia ainda, o que diz aqui a Constituição da República no seu artigo 5º, até para que o senhor possa esclarecer melhor, que tem muita gente aqui pelo WhatsApp questionando se o Congresso tem ou não direito de aprovar a anistia e se ela será respeitada pelo Supremo Tribunal Federal. O que diz o artigo 5º da Constituição? Ele diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia os seguintes crimes: crimes de tortura, que não foi o caso desses acusados, né? Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, a mesma coisa, terrorismo e crimes hediondos. Porém, o que diz aqui o Código Penal, após a Lei nº 14.197 de 2021, que tipificou os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que substituíram a antiga Lei de Segurança Nacional. E aqui traz abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como impossível de ter anistia, segundo o Código Penal, e golpe de Estado. Ou seja, vai prevalecer o que diz a Constituição ou o que diz esta lei aprovada pelo Congresso?
Essa é uma questão interessante. As pessoas perguntam se a Câmara e o Senado podem debater anistia. É óbvio que podem. A Câmara e o Senado podem debater qualquer tipo de matéria, desde que não fira os direitos e garantias fundamentais. É óbvio que deve debater, é óbvio que deve discutir, e dentro da política, da boa política, deve fazer o consenso de se vai pautar ou não vai. Mas isso também não exclui o direito do Supremo Tribunal Federal, provocado, decidir. Até porque nós temos no Brasil a vedação nulli qui. E o que é a vedação nulli qui? A vedação de não julgar. Então, o Supremo Tribunal Federal, demandado em uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa lei, que vai aportar, caso seja aprovada, ele não pode dizer não vou julgar. Ele tem que julgar, ele tem que proferir uma decisão. Ele tem que dizer que é constitucional ou inconstitucional. Ele não pode dizer que não vai se meter porque é assunto da Câmara e do Senado. Não, não pode. Ele é uma lei aprovada e o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, pelo artigo 102, é de competência privativa dele declarar a inconstitucionalidade in toto, erga omnes, da legislação. Se vai ser declarado inconstitucional ou não, vamos tecendo os próximos capítulos. A minha compreensão pessoal, e aí é uma opinião, é de que seria inconstitucional, porque a própria Constituição não permitiria que pessoas que atacassem diretamente ela saíssem com anistia. Seria uma autofagia constitucional, ou seja, a própria Constituição se engolindo. Ela não permite, e existem instrumentos internacionais, o próprio Pacto São José da Costa Rica, ele é expresso ao dizer que a Constituição Federal, o pacto, ele não permite que você utilize o pacto contra o pacto. Então, eu entendo que a Constituição não pode ser utilizada contra a Constituição, porque isso seria uma autofagia, isso não faria sentido, né? Tanto que foi debatido ontem a questão, né, dentro do julgamento, de se haveria a que não houve o golpe de Estado em si. É óbvio que o Código Penal, ele não coloca o time de golpe de Estado como praticar um golpe de Estado. Porque se você praticar um golpe de Estado, não existe mais Estado. Isso. Não existe mais ordem jurídica. Uhum. O crime é tentar.
Isso.
Porque se você efetivamente praticar, não tem Estado, não tem Judiciário, não tem Congresso, não tem Presidência da República, não tem mais nada. Então, eu entendo que, nesse caso, deveria ser insuscetível. Mas é uma opinião pessoal, baseada na técnica. O Supremo é que vai definir através de seus 11. E aí sim, o plenário vai decidir a inconstitucionalidade ou não dessa lei.
Perfeito. Aqui tem ouvinte se manifestando, muita gente aqui, por sinal, se manifestando, a gente pede a compreensão do ouvinte, já estamos no final do programa. Aqui o Roberto Rodrigues, do bairro Salgado Filho, ele fala aqui o seguinte, essa é para você, viu, Fabiano, se prepara para essa campanha, querida. Fabiana, quando o entrevistado, aliás, excelente, não responde o que você quer, fica fustigando. Dizendo que você fica fustigando, Fabiana. Faça uma campanha, todos na papuda. Para você fazer a campanha, todos na papuda.
A função do entrevistador é perguntar. E a gente pergunta porque quem quer saber é o povo. Não se preocupe, não. A gente continua com o mesmo perfil.
Aqui, ouvinte, parabéns ao advogado. Outro ouvinte aqui. Bom dia, Paulo, Fabiana e ao doutor que está dando essa entrevista. Parabéns pelo excelente esclarecimento, mostrando que não tem viés político, mas apenas fundamentado na Constituição e nas leis da República. Parabéns pelo esclarecimento que vocês estão trazendo para nós, ouvintes, excelente. O outro ouvinte aqui fala o seguinte, bom dia, Paulo e Fabiana. Eu entendo que o voto do Fux foi realmente decepcionante. Ele se contradiz muito naquele voto. Como é que ele penaliza os dois ali e simplesmente, aliás, salva dois e penaliza os demais? É algo estranho, vocês não acham? O doutor já deu a explicação dele aqui, né? Deixa eu ver aqui o outro vídeo, o que é que ele fala aqui. Bom dia, Paulo, bom dia, Fabiana, e ao doutor que está dando essa entrevista maravilhosa. Aqui é o Marcelo Augusto, do Siqueira Campos. Eu queria saber dele o seguinte, caso Bolsonaro seja intimado para pagar essa pena, ok, beleza, ele vai ter que pagar, mas se demonstrarem que ele tem capacidade de ir para o presídio, já que diz que ele está doente, ele terá que pagar realmente esse tempo todo no presídio, no regime fechado? Não terá direito de ver a família, de ver os filhos, nada disso? Eu queria um esclarecimento melhor sobre isso. Muito obrigado e parabéns pela entrevista aí de vocês. E para a gente já concluir, tem mais gente participando, interagindo, mas o tempo esgotado, peço a compreensão. O ouvinte aqui fala o seguinte, eu não sou Bolsonaro, não sou Lula, para mim, tanto faz, tanto fez. Mas acho que a decisão do Supremo ontem fez justiça, sim. Isso coloca essa turma do militar com o rabinho entre as pernas, quando forem pensar em atentar contra a democracia. Parabéns ao Supremo, que deu um show, que deu uma aula de respeito, soberania e de proteção à nossa democracia, ao nosso país. Fica à vontade.
Olha, Paulo, é interessante essa questão. É uma questão que sempre os clientes criminais fazem, né? Se vai ter que tirar toda a pena em regime fechado. Bom, a Constituição brasileira, ela diz que a pena deve ser cumprida em caráter progressivo. Ou seja, iniciando-se em regime fechado, progredindo para o regime semiaberto e posteriormente para o regime aberto. Ele vai ter que cumprir um pedaço dessa pena em regime fechado. Os crimes hediondos, já que ele é primário, possuem uma progressão de 40%, então cumpre 40% dessa pena, depois mais 40% e depois vai para o regime aberto. Então ele vai sim ter esse caráter progressivo da pena. Com relação à ausência de contato com a família e com pessoas próximas, isso aí não existe. Hoje todos os presos brasileiros, eles possuem direito constitucional ao contato com a família, até porque o contato com o núcleo social é o essencial para fazer um aspecto ressocializador da pena, da reinserção desse preso em sociedade. E quando ele está alijado de sua família, longe de sua família, isso não é possível. Até mesmo os presos que estão em presídios federais, né, os presídios mais duros do sistema brasileiro, como grandes líderes de facção, né, o próprio Marcola, o Fernando Beiramar, eles têm contato com a família através do parlatório, é gravado por causa da questão de ascendência deles no mundo, suposta ascendência deles no mundo criminoso, mas eles têm contato. Então qualquer preso hoje dentro do sistema penitenciário brasileiro tem contato com pessoas de sua família, com esposa, com cônjuge, isso aí ele não vai perder. Tanto é assim que o próprio ministro Alexandre de Moraes permitiu que mesmo parlamentares visitassem o Bolsonaro. Eu vi recentemente que até a ex-ministra Damares Alves esteve lá, e ela não faz parte do núcleo familiar do presidente, né? Os filhos estão visitando, com exceção do Eduardo Bolsonaro, mas que está no exterior, mas todos os filhos estão visitando ele. Isso aí não existe. Ele vai ter que tirar a sua pena, cumprir a sua pena lá. O que eu acho importante é que eventos tão importantes como esse sejam levados ao Poder Judiciário. O Brasil, ele tem uma tradição de anistia, de não punição, de eventuais crimes quando praticados dessa forma, quando praticados dentro de um regime, né? Nós temos aqui o exemplo da Argentina, que na ditadura militar puniu os militares, né? Hoje nós temos um trabalho danado para punir os poucos militares que ainda estão vivos, né? Então, isso aí, agora, isso partindo do pressuposto que eles cometeram. Se cometeram esse fato, são fatos extremamente graves, né? Extremamente preocupantes, né? Quando você tem um plano de envenenamento de um presidente da República, de morte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de morte de um vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso aí eu posso falar com tranquilidade, porque o próprio autor do golpe, do texto, né, ele admitiu que ele escreveu aquilo. E quando você tem militares fazendo dessa forma, é uma questão, né, que me lembra, me rememora o saudoso Ulisses Guimarães, que a 5 de outubro de 88, quando assinava a Constituição da República, disse: traidor da Constituição, traidor da Pátria. Né? Quando você, o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. E quando você, dentro da hierarquia militar, você trama, você chega a escrever um plano para matá-lo. Peraí, o Brasil tem uma fronteira, tem 22 milhões de quilômetros quadrados de fronteira seca. Não é melhor a gente se preocupar em evitar a entrada de drogas, armas e qualquer tipo de crime do que em preocupar em matar o presidente da República? E isso tudo partindo do pressuposto de que aconteceu, né? Que o julgamento foi esse. Mas é essa a minha opinião.
Perfeito. Doutor Arthur Irving, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã, pelo importante esclarecimento técnico, jurídico, e até o próximo encontro.
Muito obrigado, Fabiana, muito obrigado, Paulo. Estou aqui à disposição para qualquer debate, tema jurídico, sempre sem proselitismo político, apenas no bom debate do bom processo penal, que é o melhor ramo do direito, né? Já diria a ministra Daniela Teixeira: direito é penal, o resto é contrato. E eu concordo com ela.
Exatamente. E aqui dizer aos ouvintes que ninguém quer Bolsonaro na papuda. Nós só queremos que o Estado democrático de direito seja respeitado, que a democracia prevaleça em todas as instâncias. Apenas isso. E quem comprovadamente praticou seus crimes, que sejam punidos de acordo com a lei, com o devido amparo da lei, com o devido direito de se defender amplamente, como diz a Constituição. Nada mais do que isso.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.